Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, a quem nos assiste no plenário e a quem nos acompanha via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 112ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Ata de número 57 de 2023. Coloco a ata em apreciação. Coloco a ata 57 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Ata 57 de 2023 aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se algum vereador quiser que faça a leitura de alguma.
Vereador Watt. Correspondência recebida 263.
Senhor presidente, boa noite. Peço a leitura da correspondência recebida 262.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 262 de 2023 e 263 de 2023.
Assembleia Legislativa, Porto Alegre, 20 de outubro de 2023. Convite. Prezado, ao cumprimentá-lo respeitosamente, vimos, através das comissões de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo e Economia de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, convidar para a audiência pública que irá debater a Lei número 15.958 de 2023, que trata da classificação do tabaco na propriedade. A audiência pública proposta pelo deputado Zé Nunes, deputado Elton Weber e deputado Cláudio Branchieri será realizada no dia 1 de novembro de 2023, quarta-feira, às 11 horas, no formato híbrido, no plenarinho terceiro andar da Assembleia Legislativa. Abaixo segue o link para acesso híbrido. Se alguém quiser o acesso... necessário copiá-lo aqui. ID da reunião 280, 249, 494, 305 e senha TNEDUV. Atenciosamente, Zé Nunes, deputado estadual. Ofício número 263. Sindicerma, Sindicato dos Servidores Municipais de Agudo. Ofício Sindicerma de 2023. Agudo, 23 de outubro de 2023. Assunto confraternização, Dia do Servidor Público. Excelentíssimo senhor presidente, em virtude da passagem do Dia do Servidor Público, estaremos realizando uma confraternização entre os associados e seus dependentes no dia 28 de outubro de 2023. A partir das 10h30, na nossa sede, na Avenida Tiradentes, 3635. Dessa forma, temos a honra de convidar Vossas Excelências e os demais nobres vereadores para compartilhar conosco esse momento. Na oportunidade, estaremos ofertando a todos um almoço de forma gratuita. Contamos com a presença de todos, porém, para uma melhor organização, solicitamos a gentileza de confirmar a participação até o dia 25/10/2023 pelo telefone WhatsApp 55999766591. Sem mais, atenciosamente, Gerson José Kiefer, presidente do Sindicerma.
Sem mais, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei nº 88 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 27.542,45. Projeto de lei número 90 de 2023. Cria a coordenadoria municipal. Justificativa do projeto número 89. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 27.542,45. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária, considerando o repasse oriundo de assistência financeira complementar da União para fins de pagamento dos pisos salariais. A importância desse projeto reside no fato de que a definição e a garantia dos pisos salariais dos profissionais de saúde são elementos fundamentais para a valorização do trabalho e a manutenção do equilíbrio econômico e social. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 90 de 2023. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Agudo e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Agudo e dá outras providências. A criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Agudo é uma medida de extrema importância e necessidade para garantir a segurança e o bem-estar da população diante de situações de desastres naturais ou emergências de qualquer natureza. Tal iniciativa é justificada pelos seguintes motivos. Prevenção da vida. 1. A segurança e a preservação da vida do cidadão são princípios fundamentais do Estado. A criação do COMPDEC visa aprimorar a capacidade de resposta do município em situações de desastres, minimizando perdas humanas e danos materiais. 2. Mudanças climáticas. O aumento da frequência de intensidade de desastres naturais, como inundações, secas, deslizamentos de terra e incêndios, é uma realidade global. A COMPDEC permitirá que o município esteja preparado para enfrentar tais desafios. 3. Coordenação eficaz. A existência de uma estrutura de coordenação específica para a proteção e defesa civil é essencial para a organização e a eficiência das operações em situação de emergência. A COMPDEC atuará como ponto central de declaração da coordenação entre os diversos órgãos e entidades envolvidas. 4. Redução de danos. A atuação da COMPDEC contribuirá para a minimização dos danos causados por desastres, proporcionando uma resposta rápida e eficaz, evitando o agravamento das situações de crise. 5. Preparação e prevenção. Além da resposta a emergências, a COMPDEC também terá o papel de promover ações de preparação e prevenção, educando a população, elaborando planos de contingência e implementando medidas de redução de riscos. Seis. Conformidade com a legislação. A criação da COMPDEC atende a diretrizes da Lei Federal nº 12.608, de 2012, que estabelece o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e incentiva os municípios a estruturarem suas coordenadorias locais. 7. Captação de recursos. A existência de uma COMPDEC pode facilitar a obtenção de recursos federais e estaduais para a prevenção e o enfrentamento de desastres, contribuindo para o desenvolvimento de ações mais efetivas. Portanto, a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, no município de Agudo é fundamental para fortalecer a capacidade do município em lidar com situações de emergência, protegendo a vida e o patrimônio de seus habitantes, promovendo a segurança e o bem-estar da população e cumprindo com as obrigações legais estabelecidas pelas normativas vigentes. Salienta-se, ao final, que a Defesa Civil no município já estava criada por meio da Lei Municipal 1556 de 2004. Contudo, era necessário uma nova versão. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 91 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$240 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$240 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento a dotação orçamentária por meio do convênio 940008 de 2022 do Ministério das Cidades, com indicação do deputado federal Osmar Terra, que tem como objeto a implementação de pavimento em vias públicas urbanas no município, especialmente na continuidade da pavimentação da Rua Coronel Dionísio da Fonseca Reis. A aprovação do presente projeto de lei garante da celeridade e execução do convênio e possibilidade o andamento do processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução da obra. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 92 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$240 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$240 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento a dotação orçamentária por meio de convênio 934320 de 2022 do Ministério de Turismo, com indicação do deputado federal Marcel Van Hatten, via processo seletivo no qual o município foi selecionado para construção de centro de comercialização de produtos associados ao turismo no município, localizado no espaço Volksgarten. A aprovação do presente projeto de lei garante a celeridade na execução do convênio e possibilidade o andamento do processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução da obra. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Resolução número 5 de 2023. Recepciona, no âmbito da Câmara Municipal de Agudo, os atos administrativos do Poder Executivo regulamentadores da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Justificativa. É com apreço e consciência da importância da legislação vigente que apresentamos proposição de recepção dos atos administrativos do Poder Executivo que regulamenta nos termos da Lei Federal número 14.133, datada de 1º de abril de 2021, que versam sobre licitações e contratos administrativos. A Lei número 8.666, de 1993, amplamente conhecido como a Lei das Licitações e Contratos Administrativos, desempenhou um papel crucial na gestão pública, orientando as práticas licitatórias e contratuais por décadas. Entretanto, com as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas ocorridas desde sua promulgação, surge a necessidade de uma legislação mais moderna e alinhada aos anseios contemporâneos. A Lei Federal nº 14.133, de 2021, emerge como um marco no cenário das licitações e contratações administrativas, trazendo consigo uma abordagem mais ágil, transparente e eficiente. Seu foco na desburocratização, uso de tecnologia e promoção da concorrência saudável reflete uma realidade dinâmica na qual a administração pública e a sociedade anseiam por maior agilidade, economia de recursos e transparência em todos os níveis. O advento naquela lei torna necessário que os entes públicos a ela se adaptem, regulamentando sua aplicação interna. Vive-se, porém, momento de transição em que ainda pairam dúvidas sobre tal regulamentação. Neste contexto, a recepção dos decretos números 118 a 123 de 2023 do Poder Executivo, que tem melhores condições técnicas e vivência maior dos temas que ela trata, deve ser um parâmetro para a Câmara Municipal. Além disso, é necessário alinhar a legislação local com as diretrizes modernas propostas pela Lei Federal, o que o Poder Executivo já fez. Por isso é que propomos inicialmente a recepção dos decretos. Este é o passo significativo para garantir que nossos processos licitatórios e contratuais estejam alinhados com as melhores práticas, atendendo às expectativas da sociedade e proporcionando maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Agudo, 19 de outubro de 2023, vereador Auro Quirinos, presidente, vereador Gerson Halberstadt, secretário, vereadora Isabel Ramazão, vice-presidente. Projeto de resolução número 6 de 2023. Altera o endereço da sede Câmara Municipal de Agudo. O presidente da Câmara Municipal de Agudo faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte: resolução. Artigo 1º passa a ser a seguinte redação no caput do artigo 4º da Resolução número 9, de 12 de dezembro de 2008. Artigo 4º. A Câmara Municipal tem a sua sede, cita a Rua Muniz Ferraz, número 756, em Agudo, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A presente proposição visa adequar o regimento interno da Câmara Municipal, pois é iminente a possibilidade de ocupação das dependências do novo edifício sede. O prédio está em fase final de conclusão parcial, o que viabiliza a ocupação da parte composta pela Diretoria Geral, Gabinete da Presidência, Sala de Reuniões, Biblioteca e o espaço dos futuros gabinetes dos vereadores, onde provisoriamente deve ser instalado o plenário. Portanto, a ocupação da sede própria exigirá alteração do endereço de funcionamento da Câmara constante no regimento interno da Câmara. Agudo, 19 de outubro de 2023, vereador Auro Quirinos, presidente, vereador Gerson Halberstadt, secretário, vereadora Isabel Lamaizão, vice-presidente. Requerimento número 54, de 23 de outubro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147 inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 91 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo 23 de outubro de 2023, vereador Dário Schiller. Requerimento número 55, de 23 de outubro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 92 de 2023 tramite em regime de urgência especial e a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo 23 de outubro de 2023, vereador Dário Schiller. Requerimento número 56, de 23 de outubro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2, 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 89 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo 23 de outubro de 2023, vereador professor Tiago Yanner. Moção número 8, de 18 de outubro de 2023. O vereador que essa subscreve conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio a ser encaminhada ao governador do Estado, ao secretário estadual da Segurança Pública e ao vice-governador. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, ao Comando Geral da Brigada Militar, a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares e a Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, a reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. A iniciativa tem como objetivo principal apoiar os servidores militares. A demanda refere-se verificar os impactos das taxas de inflação sobre os vencimentos dos servidores militares do Rio Grande do Sul, em caso de não haver nenhuma política de recomposição ou reajuste salarial, o subsídio não contemplou a verticalidade como devia. O subsídio do soldado ou sargento ficou faltando 3,01% na verticalidade e foi aberto uma lacuna de primeiro-tenente ao capitão que quase 10 mil reais de diferença salarial. Então, perderam dinheiro, vantagens temporais e que se transformaram na parcela de irredutibilidade. Cabe ressaltar que, com o IP Saúde e taxação, teve um crescimento abusivo que antes era de 3,1%, onde o segurado pagava e a família tinha direito. Agora, os dependentes passaram a pagar a sua parcela peritária. Então, além do seguro pagar 3,6%, os familiares pagarão conforme sua idade. Uma das consequências provocadas pela alta taxa de inflação é a perda do poder aquisitivo, principalmente das classes que dependem de rendimentos fixos e dispositivos legais de reajuste. No caso dos servidores militares estaduais, os quais não vêm tendo nenhum reajuste nominal dos seus vencimentos, com isso estão perdendo com a alta inflação, pois a elevação continua dos preços vem reduzindo paulatinamente o seu salário real, ou seja, a quantidade de bens e serviços que podem adquirir com o seu salário que está defasado. Tomaremos como exemplo o valor do custo de cesta básica divulgada pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para a cidade de Porto Alegre, referente ao mês de novembro de 2018 e junho de 2023, fazendo uma comparação do nível de comprometimento dos vencimentos de um soldado da Brigada Militar que, de acordo com as últimas parcelas de reajuste concedido em novembro de 2018, percebia R$4.689,22, o que equivale ao subsídio de um soldado nível 3, atualmente sobre este valor, acrescentando 6%, tem-se que o vencimento atual em R$4.970,57 e a quantidade de cestas básicas que poderá adquirir a cada época temos. Período de novembro de 2018, cesta básica 463. Os vencimentos eram R$4.689,22, comprometia 9,87%. Em junho de 2023, cesta básica R$773,56, vencimentos R$4.970,57, comprometendo 15,56%. A diferença é de R$310,47, e uma diferença de 57,59%. Pela tabela acima, percebe-se que, para o período de novembro de 2018, o custo de uma cesta básica de alimentos representava cerca de 9,87% da renda do servidor militar estadual, ao passo que, para o período de junho de 2023, o percentual de comprometimento da renda passou para 15,56%, uma elevação de 57,59% do nível de comprometimento da parte da renda para custear a cesta básica de alimentos. Em novembro de 2018, com base no vencimento, daria para adquirir 10 cestas básicas. Já em junho de 2023, pelos vencimentos, somente 6 cestas básicas. Um decréscimo considerável, sob outra perspectiva. Nesse exemplo, para o servidor continuar no mesmo nível de comprometimento de sua renda, para adquirir a cesta básica de alimentos, teria que ter seu vencimento majorado nos mesmos índices da diferença, ou seja, 57,59%, o que representa em torno de R$7.833,12 para junho de 2023. Verifica-se que os aumentos contínuos e generalizados dos preços de bens e serviços refletem diretamente no poder aquisitivo dos trabalhadores, que recebem rendimentos fixos e não sofrem reajustes nominais em seus vencimentos, diminuindo assim cada vez mais os seus ganhos reais e o seu poder aquisitivo. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise, bem como para fazer girar o comércio local e a economia dos munícipes. Ainda ressaltamos os aumentos que tiveram os funcionários públicos estaduais no que tange o IP Previdência e o IP Saúde, ou seja, além de não ter aumento real dos vencimentos, houve aumento real nos descontos, agravando com isso situação desagradáveis, tais como a incidência de suicídios no seio da tropa, seja de ativos quanto de inativos. Os servidores passam por difícil situação financeira para honrar os seus compromissos que foram assumidos. Considerando os percentuais reajustados, assim tem-se por objetivo declarar apoio a essa classe, pois os vereadores dessa Casa Legislativa reconhecem a importância de ser barrada a continuidade da defasagem salarial, que ora assola os valorosos profissionais de segurança pública do Rio Grande do Sul. Por isso, a reposição mínima de 32% da inflação se faz necessária a fim de que sejam valorizados e reconhecidos o trabalho que executam. Temos o efetivo que é comprometido com a sociedade rio-grandense trabalhando e colocando a comunidade em primeiro lugar, mesmo com risco da própria vida. Agudo, 18 de outubro de 2023, vereador Bote. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, servidores e os que nos acompanham aqui na galeria também. Como ontem foi a grande final do campeonato da Jura, que aconteceu na sede do Diversão e Trabalho, lá da Linha Nova. E vendo lá, acompanhando também esses jogos, eram jogos finais, só que disputaram as finais. E é um bom nível apresentado pelos atletas, pois não são atletas profissionais, são atletas amadores, atletas que jogam pelo amor à camiseta, jogam pelo esporte, assim, se doam pelos grupos, se doam, tudo tem um preço, tudo tem um nível alto. Eu vi assim nessas decisões ali que eles botam vontade e jogam de fato o esporte, jogam pelo amor à camiseta, não é pelos salários, como muitos profissionais olhem. Esses jogos é denominado AJURA, Associação de Juventude Rural, mas hoje em dia já nessa prática desses esportes, vários jovens ou vários atletas até da cidade joguem junto, porque tem vínculo junto ao interior, vínculo aos pais, muitas vezes, ou algum outro vínculo com a agricultura, daí eles fazem parte também desses jogos rurais. Daí teve todos esses jogos finais lá ontem, na Praça de Esporte do Diversão e Trabalho, e ocorreu tudo normalmente. Logo após o encerramento de tardezinha, teve a entrega dos troféus, também medalhas, logo após o encerramento com uma domingueira ainda. Quem trouxe os classificados das modalidades, que foram várias modalidades, sendo futebol mirim, terceiro lugar, juventude cerro seco, segundo lugar, força jovem, e o grande campeão da E, diversão e trabalho. Categoria juvenil, tudo é futebol 7, daí segundo lugar Picada do Rio, primeiro lugar Nossa Senhora. Daí o Master em terceiro lugar Em Busca, segundo lugar Juventude, primeiro Ação e Liberdade. Tinha os veteranos também. Terceiro lugar Ação e Liberdade, segundo Diversão, primeiro União da Picada. Feminino, terceiro Diversão, segundo União da Picada, primeiro Juventude. Categoria B, terceiro Diversão, segundo União da Picada, o grande campeão Força Jovem, além dos pomeranos. Categoria principal A, terceiro Juventude, segundo Nossa Senhora, e o grande campeão foi Marechal Teodoro. Voleibol feminino, terceiro Nossa Senhora, segundo União da Picada, primeiro Diversão e Trabalho. Voleibol masculino, terceiro lugar Ação e Liberdade, segundo Diversão e Trabalho. E o primeiro, União da Picada. Bochas feminino, terceiro Em Busca, segundo Força Jovem, primeiro Soberano. Bochas masculino, terceiro Em Busca, segundo União, primeiro Nossa Senhora. E também aconteceu uma gincana com vários meses, sim, não foi só naquele dia. A premiação foi dada, contagem dos pontos também foi ontem. Gincana, terceiro lugar Juventude, segundo lugar Força Jovem, primeiro União da Picada. Esse campeonato começou já no mês de julho, se eu não me engano foi dia 2 de julho, com que o término foi ontem. Daí a participação de 10 grupos pelo nosso interior, a todos os cantos do município, dá para dizer, tem 10 grupos que participaram, com mais ou menos uns 500 atletas inscritos, que participaram de todas essas modalidades. E segundo a extensionista da EMATER, Cláudia Bernardini, já está sendo está se tratando já uma reunião da Jura para se tratar no próximo ano, que vai acontecer mais o mesmo campeonato e ver os pontos positivos, negativos e o que dá para melhorar. E a gincana também para mudar algumas modalidades, algumas coisas novas, e pela avaliação geral desse campeonato. Foi isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa. Primeiramente, ontem estive no bairro Caiçara, onde fui abordado por um morador que ali reside e me pediu que intervisse para que fosse realizado um conserto de um tubo que tem quebrado. O buraco é bem na frente da casa dele, na rua. E ainda ontem eu entrei em contato com o secretário de obras, que me perguntou o endereço, que eu espero que em breve, nos próximos dias, isso seja realizado. Mais uma vez, durante esse fim de semana, estive na localidade de Erinha dos Pomeranos, para ser mais exato, na linha central, e onde vários moradores estão indignados com a não realização da coleta do lixo, porque, segundo eles, o caminhão passou num trajeto e na outra entrada ele não fez. Então o pessoal colocou o lixo nas beiras das estradas, está tudo lá e o pessoal está no aguardo, esperando que seja realizado em breve essa coleta, porque com o tempo começa sacos já não são muito bons, se desmanchar e vai se espalhando. Preciso fazer um agradecimento à Secretaria de Obras e aos servidores que fizeram um bom trabalho na estrada da Gruta do Índio. Estive lá no sábado, ficou um trabalho bom, o pessoal lá ficou contente. No entanto, tem outras localidades que ainda estão no aguardo de melhorias nas estradas. Essa localidade ali da linha central precisa de colocação de material em alguns locais e patrulhamento também. A questão de iluminação pública. Mais uma vez, no sábado, fui abordado por um cidadão que me perguntava o motivo de não mais estar sendo feito o serviço de troca de lâmpadas. A única resposta que eu pude dar a ele é que o servidor não está mais atuando porque não tem veículo. Então, cada vez que a gente vai ao interior, as pessoas nos questionam. É um assunto recorrente que todas as sessões um ou outro colega aborda, a gente sabe, mas eu acho que é necessário que alguém volte a fazer esse trabalho. Algum servidor precisa voltar a atuar nessa área, porque não tem como o caminhão, somente um veículo, dar conta de fazer todo esse trabalho. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirino, colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também ao orador da Tribuna Livre, o senhor Antônio Gilberto Vasconcelos, que posteriormente fará uso da tribuna. Gostaria, nesse primeiro expediente, de abordar também sobre as Olimpíadas da Jura, que aconteceu às finais no último domingo, na sede do Diversão e Trabalho, na Rolf Parral. Dizer de que estive lá também, prestigiando esse evento, e a gente sabe da importância que é a Jura dentro da juventude rural do nosso município de Agudo. São eventos que fazem com que essa integração entre a juventude rural, entre os jovens rurais, a cada ano que passa, tende a ter uma aproximação maior. E essa confraternização faz com que o jovem ele também tenha um vínculo na agricultura. E são várias modalidades, são várias categorias, e a gente esteve lá prestigiando e vendo, e a gente vê essa integração entre esses jovens, faz com que a Jura ela cresça dentro do nosso município. E nós precisamos, como representantes do nosso povo de Agudo, nós precisamos apoiar essas entidades que fazem com que tenha essa aproximação e tenha essa recreação junto ao nosso município, junto a essa juventude rural. Então, parabéns à direção toda da Jura, a presidente, que é a Natália Laura Pruduruti, também toda a diretoria da Jura. E eu não posso deixar de parabenizar também a Imater, que faz essa aproximação, esse belo trabalho de integração desses grupos. A Imater faz um trabalho de divulgação, faz um trabalho de acompanhamento, faz um trabalho de... A gente viu por vários momentos de divulgação de atos referente ao setor da agricultura, e que é importante, porque muita gente que está lá na agricultura às vezes não sabe das leis, do que está se mudando no decorrer de cada ano, e a Imater faz esse trabalho de divulgação e leva o conhecimento dos jovens rurais para ser usado nas propriedades rurais. Então, é um evento maravilhoso, e tenho certeza de que todos que eu fui, a cada ano que passa a gente vê um crescimento de grupos, de pessoas, de jovens integrando a juventude rural. Então, parabéns, e com certeza, eu tenho certeza que vai ter muitos eventos maiores ainda aqui no município integrando a Jura. Quero questionar também, vereador Gerson, também foi questionada a linha central sobre estradas, e tem vários trechos péssimo, mas péssimo na linha central, e peço que o setor competente permaneça na região alta do município, porque tem várias localidades com problema de não somente patrulhamento, mas precisa ser cascalhado, não tem mais condições. E foi feito alguns trabalhos nos últimos dias, eu sei que o tempo está atrapalhando um pouco, mas que permaneçam lá, que não me levantam as máquinas de lá e levam para outro local, abandonando estradas lá que precisa urgentemente de material e de recuperação. Recolhimento de lixo já foi falado, também foi questionado durante a semana, mas são coisas que nós recebemos da população e a gente tem que debater aqui e colocar também, porque julgamos importante, e o que mais lá no interior, que é a estrada. E eu gostei das declarações do nosso secretário de obras, que disse que foi questionado aqui que deveriam ser pago horas extras para trabalhar no final de semana para o pessoal dos operadores de máquina, patrola, o que seja, qualquer máquina que trabalhe no interior, que se pague hora extra, porque eu acho que os dias durante a semana está sendo... com chuva, eu acho que no final de semana a gente tinha que botar o pessoal trabalhar e pagando, porque de graça ninguém vai. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, não usarei o espaço.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, nesta casa, Auro Quirinos, demais colegas edis, que nos acompanha aqui no plenário, as rádios Agudo e Rádio Alternativa, quem nos acompanha via internet. Falar sobre a inauguração do campinho do bairro da Caiçara. Eu fiz presente aquele dia também. Acompanhei até os colegas segunda passada. O que se escuta bastante, né? Que a gente escutou do pessoal. Eles estão bem felizes pelo campinho, mas ficam tristes por outros outras situações que a população do bairro perece, né? A gente já falou várias vezes aqui na sessão, né? E ficar sempre também repetindo é complicado, né? O vereador Gerson também comentou sobre iluminação, agora o Itamar falou, estradas. Seria algo que da competência da Secretaria de Obras, que fosse uma parte assim que fosse sempre estar cuidando, né? Com atenção, que é sempre o mesmo pedido, né? Que nem o Itamar falou, que interior a necessidade do povo, do pessoal, é estrada. Isso é uma coisa que, tipo, a gente sempre ouviu, mesmo eu não estando aqui, mesmo trabalhando, quando trabalhava no posto de saúde, a gente sempre escutava, né, que no interior o pessoal clama pela estrada boa, né, para ter o fácil acesso. Para comentar também, que nem o Gerson disse, na várzea do Agudo, o lixo permanece ainda na paradinha, em frente à casa do senhor Vieira, tá? E quanto aos funcionários, que nem na outra sessão o vereador Tato comentou, que teve a questão do concurso, acredito que os municípios não têm culpa, né? Que nem o Itamar comentou, se dia de semana chove, final de semana, que se fosse ser organizado, então uma equipe que pudesse fazer esses serviços que estão sendo deixados a desejar, né? Pelo tempo, né? Porque o tempo ninguém manda, né? É Deus, né? Então a gente não tem como programar alguma coisa sem saber se vai chover ou não. Então esses dias que der dia bom, né? Que fosse ser feito esses trabalhos que o povo, né? Os munícipes estão clamando. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente e os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, o orador da Tribuna Livre, o senhor Antônio Gilberto, também as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e todos os munícipes agudenses. Nesse meu primeiro espaço, como sempre, assuntos informativos ou propositivos. Hoje eu trago um assunto aqui relacionado à saúde, senhor presidente, demais colegas e também a população agudense, que possa servir de informativo e também relativamente de alerta. De janeiro até o início de outubro deste ano, 287 agudenses deixaram de comparecer nas consultas em especialidades. Conforme a Secretaria da Saúde, esses pacientes não compareceram para a primeira consulta com especialistas. Desde a implantação do GERCON, Sistema de Regulação de Consultas Especializadas do SUS, no início deste ano. São pessoas que aguardam na fila para especialidades, as quais estão sendo chamadas e por alguma razão não comparecem. A Secretaria da Saúde destaca a importância do paciente avisar caso não tenha mais interesse na consulta, para que o GERCON, que é o sistema, possa liberar a vaga disponibilizando para outro paciente que aguarda ser chamado. Para evitar transtornos no agendamento de consultas e possíveis problemas de comunicação, alerta aos pacientes que aguardam na fila pelas especialidades, que entram em contato com a Secretaria da Saúde e façam a atualização cadastral. Desde a implantação do GERCON, que organiza de maneira mais racional as consultas, muitas filas em especialidades reduziram em Agudo. Contudo, a Secretaria de Saúde aponta responsabilidade de o paciente informar a não comparecimento nos atendimentos. Outro fator importante é manter o cadastro com as informações pessoais atualizadas, para não acontecer da Secretaria da Saúde não conseguir contato para a confirmação da primeira consulta. O agendamento para especialidade, primeira consulta, é feito pela Secretaria da Saúde com base nos dados informados pelo paciente. O contato para reconsulta e continuidade do tratamento é realizado diretamente entre o paciente e o hospital de referência onde ocorre o tratamento. No GERCON, o agendamento é feito pelo Estado, em resposta às solicitações das Secretarias Municipais de Saúde. Um médico regulador dá prioridade aos casos mais graves e urgentes, não apenas à ordem de entrada dos pacientes no sistema. Um software faz, então, a marcação da consulta. A informação fica disponível para o município avisar os pacientes e para os hospitais organizarem a agenda do atendimento. O GERCON, que é o sistema, possibilita ainda a produção de relatórios e estatísticas para auxiliar na tomada de decisão das especialistas na área médica. Esse assunto ele é preocupante. Eu penso, e um posicionamento meu, que cada paciente que porventura não for para a consulta e não avisar, não ter esta comunicação com a Secretaria da Saúde, ele literalmente tira a possibilidade de outro paciente ser atendido nesta sequência. E aí continua a ordem de atendimento, a ordem do agendamento, né? E aqui, de maneira nenhuma, eu estou colocando de maneira nenhuma essa condição a culpa do paciente. Mas precisa ter essa comunicação, porque a Secretaria de Saúde ela disponibiliza os mecanismos e com certeza, se os dados estão atualizados de cada paciente, com certeza essa comunicação ela acontece, né? Eu acredito que esse número de 287 é um número relativamente alto, né? Eu considero um número relativamente alto. E eu acredito que, com os mecanismos que a própria Secretaria, através da Secretária de Saúde, Graciela Barchetti, e sua equipe, e também todos os pacientes, né, a gente possa melhorar isso daqui para frente, para que essa fila, vamos usar bem no português, ela cada vez diminua mais e tenhamos celeridade no atendimento aos pacientes para especialidades. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social da Câmara. E um boa noite mais que especial a quem se encontra aqui na galeria. Eu trago um comunicado para a população agudense, quem pretende se aperfeiçoar nos estudos, que estão abertas as inscrições no polo aqui de Agudo para 3 cursos técnicos: técnico administrativo, técnico em contabilidade e técnico em meio ambiente. São cursos que são gratuitos, né? As inscrições são no polo presencialmente desde o dia 18 de outubro até 1º de novembro. Então fica o registro, né? Quem deseja prosseguir os estudos ou dar uma atualizada, tem cursos aqui no nosso polo, que o nosso polo é muito bom. Eu já fui estudante do polo aqui de Agudo e tem uma excelente infraestrutura e pessoas capacitadas para oferecer cursos educacionais e de formação à população agudense. Também lembro aqui a população que estamos com o período das matrículas e rematrículas da rede municipal das escolas aberto, né? Da educação infantil e do ensino fundamental, elas são automáticas, né? Mas aqui para novas matrículas, então, começou hoje e vai até dia 23 de novembro. Então, quem tem é responsável por uma criança, né, para novas matrículas, que procure então as escolas, né, que darão o apoio e suporte necessário, né. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa, também da Rádio Agudo, ao Gilberto, policial aposentado, não sei se é tenente ou tenente Gilberto, fará uso da tribuna livre também o sargento Gercides, o Zanella e o sargento Giovanni, que se encontram com nós aí. Eu tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Também vai na mesma pasta do recolhimento de lixo, né? O pessoal ali da Arthur Dico, me passando aí fotos, vídeos, muito lixo na beira da estrada. Então eles esperem uma posição ali que recolha esse lixo, porque qualquer coisa eles vão acionar a subprefeitura lá debaixo lá para recolher esse lixo, né? Também eu tenho um assunto aí que foi comentado já há muito tempo nessa sessão aí. As limpezas ali no asvaleta da Vares do Agudo, que dá acesso ali ao Passo Novo, passando ali o seu Rubem Pomerene. Esse cidadão, ele pediu para citar o nome dele, o Claudecir Doss. Ele comentou comigo que não adianta comprar máquinas e o serviço está lá tirado um ano, que qualquer chuva que dá não tem acesso, que é só água dentro das estradas porque não tem valeta aberta, né? Então ele espera que isso aí seja feito o quanto antes melhor, né? Porque isso que está complicado. Também não vou comentar muito em patrulhamento, porque as estradas com esse tempo elas não tem como estar boa, né? Só que dê uma atenção especial ali acima do matador do falecido Pedro Schorn ali dos Gritsman, que dá acesso lá a Jardunk, Pileco, Melinho, Bisa. Ali eu passei sábado, ali tá em péssimas condições, a parte das subidas, né? Então, de repente, se tivesse como até colocar um cascalho junto lá, seria bem importante, né? Pra melhorar. Seria isso aí, senhor presidente.
Tribuna Livre, onde temos como orador Antônio Gilberto Vasconcelos, assunto moção de apoio à reposição inflacionária para os brigadianos de nível médio. Tem 10 minutos para a sua explanação. No primeiro toque da sineta, terá 30 segundos para a conclusão.
Cumprimento o presidente da Câmara Vereadora de Agudo, vereador Raul Quirinos. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também meus colegas da Brigada Militar, que estão na tribuna, e todas as pessoas que se fazem presente. Também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e aqueles que acompanham pela internet. É importante ressaltar algumas coisas aqui em relação à moção de apoio ao efetivo de nível médio da Brigada Militar. Eu tenho a grata satisfação de dizer para os senhores que já passou, acabei de receber no meu celular, de 100 municípios, onde em todos esses 100 municípios já apoiaram, aprovaram essa moção de apoio. Essa moção de apoio que estamos pedindo ali para o nível médio da Brigada Militar não é para todo o efetivo da Brigada Militar. A Brigada Militar hoje, a maioria dos senhores sabe que ela se dividiu em duas partes, de capitães para cima, né, capitão, os capitães, major, tenente-coronel, coronel, e de segundo-tenente para baixo. Existe um clarão enorme entre o primeiro-tenente e o capitão. Nós estamos aí mais ou menos há uma década sem aumento. E o que está sendo pedido nessa moção, que eu peço aos senhores aí que aprovem, porque ela é de suma importância, que nós levamos a manifestação dos vereadores até o nosso governador. E diga-se de passagem, um dos piores governadores que estivemos na história republicana. Não reconhece a Brigada Militar. Há pouco aí, numa entrevista, indiretamente, já chamou os reservistas da Brigada Militar de túnel furado. É uma falta de respeito com a gente que arriscou a vida, como eu e meus colegas, mais de 33 anos. Chegando na reserva aí, cheio de problemas de saúde, com o corpo todo, as mãos tudo cortado de faca, um tiro, enfim, cheio de problemas de saúde, onde a gente gasta uma grande parte da nossa remuneração com tratamento. Eu faço fisioterapia e uma série de outros tratamentos, devido a essa pressão que a gente passa durante a vida brigadiana. E chegar na idade, depois de estar aposentado, ouvir isso aí do governador é para desmotivar qualquer um. E o problema não é só desmotivar os inativos, porque os da ativa também estão desmotivados. E nós sabemos que a malha protetora da sociedade é a Brigada Militar. Quando a pessoa se encontra em perigo, ela não sabe nem o número do SAMU, do Serviço de Urgência. Ela não sabe o nome do hospital, ela não sabe o nome da Câmara de Vereadores, ela não sabe o nome da Prefeitura, mas ela sabe o Centro-Venta. Muitas e muitas vezes, quando eu estive nativo aqui até 2014, eu recebi ligações de incêndio, que é para os bombeiros. Mas no desespero, o primeiro número que vem na nossa cabeça é o 190. Quando acontece os acidentes nas rodovias ali, para quem é que eles ligam? Eles não ligam para os rodoviários, eles ligam para o 190. O primeiro atendimento que ainda é a Brigada Militar. Então é muito triste que chegou essa, né, que tenha chegado essa situação horrível. Nós temos um índice altíssimo de suicídio. Nós temos um índice altíssimo de colegas tratando com depressão. A nossa tropa está adoecida. Estão se suicidando. Há pouco recebi um pedido para ajudar um colega em Porto Alegre, que ele não tem como ir embora porque ele está fazendo tratamento, ele não tem como pagar os tratamentos, ele não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar nada. É uma situação de penúria. Parece, isso aí parece uma coisa assim que não pode ser verdade. Trabalhou a vida inteira, está na reserva e não consegue dinheiro nem para comer. Como eu disse para os senhores, há mais de uma década nós não recebemos um aumento. O que nós estamos pedindo, essa moção é para isso aí, 32%, é a metade da inflação desse período, que seria 64 ponto alguma coisa. Estamos pedindo 32%. 32% foi o que o governador deu para ele, para o vice e para os demais a chegar dele. Para o judiciário não falta dinheiro, para o legislativo em Porto Alegre não falta dinheiro. E a Brigada Militar não tem representante na Assembleia Legislativa. E eu costumo dizer, e muitos dos senhores me conhecem, se alguém não me conhece, eu vou então dizer que eu sou o primeiro tenente da Reserva da Brigada Militar, Gilberto, todos me conhecem, mas é bom dizer para os ouvintes, né, que não estão me vendo. Então, dito isso, eu gostaria de lembrar assim, ó, que não há como nós termos um bom policiamento, o razoável pelo menos, se não tiver pelo menos condições. Como é que o soldado vai sair para trabalhar se está faltando coisa em casa, está faltando comida, está faltando mantimento, faltando muita coisa? Não tem cabeça, não tem condições psicológicas de trabalhar. E eu disse muitas vezes aí, em outras campanhas que eu ajudei alguns aí, eu sempre disse que eu considero o vereador o parlamentar mais importante. Porque ele que está no município, é ele que vê o que as pessoas precisam. Ele que tem o termômetro ali, vereador Auri. Né, vereador Gerson? De saber o que a pessoa precisa. Vereador Gerson é um amigo nosso aí, um vereador que anda pelo interior, ele sabe o que as pessoas passam. Vereador Bosch também do interior. Hein? Então, o vereador, ele consegue sentir o anseio da sociedade. Porque o deputado, para vocês falar com ele, é muito difícil, é uma manobra conseguir fazer com isso. Né? E falar com um deputado federal, um senador, então nem se fala. Então, quem é que está próximo da sociedade? São os vereadores. Por que nós estamos recorrendo aos senhores? Essa ideia dessa frente parlamentar que a gente começou em Santa Maria, e temos a certeza que vamos conseguir nos 497 municípios, se não for isso alguém me corrija, mas eu acho que são 497 municípios. A nossa expectativa é que em todos os municípios a gente consiga o apoio para essa moção de apoio ao nível médio da Brigada Militar. Então, eu quero deixar assim bem claro para os senhores, não é, esse 32% não está se pedindo para todo efetivo da Brigada Militar. Está sendo pedido que ele dê, não é reposição salarial também, isso é preciso ficar claro. É a reposição inflacionária. É a metade da inflação do período que ele nos deu. Porque o aumento de salário, sinceramente, eu não lembro de uma vez, mas deve fazer mais de 10 anos. Aí, ele consegue aprovar lá com o Maracutaia o aumento das alíquotas do IP. Né? Aí ele consegue, numa outra manobra lá em troca de secretarias, não sei mais o quê, aprovar outra mudança no IP, fazendo que a gente, além do absurdo que a gente já desconta, descontar mais um tanto por dependente. Tem colegas aqui que vão pagar R$1.500 a mais. E se tiver 8, 10 filhos, como alguns têm em alguns lugares aí vai todo o salário do indivíduo lá. E o que ele fez com esse dinheiro que ele tirou de nós, que ele surrupiou de nós? Ele repassou para os médicos do IP. Ele deu um aumento em alguns procedimentos para os médicos de 64%. É só os senhores olharem na internet ali. Então é desumano o que está sendo feito com o nível médio da Brigada Militar. Eu friso assim, ó, nível médio, para que os senhores entendam. O nível médio é de soldado a primeiro-tenente, quem está na penúria. Os capitães, majores, eles conhecem, não, eles estão relativamente bem. Eles nem precisam, acho que eles nem querem o aumento, porque eles estão bem. Então quem está na penúria é esse efetivo, que vem vendo o seu salário sendo... Cada ano que passa, ele vai diminuindo o salário. Imagine vocês passarem 10 anos com o salário de vocês sendo achatado. Além de não dar aumento, não repõe a inflação, ainda inventa artimanhas, aumentando as alíquotas do IP, aumentando, agora isso nunca existiu na história republicana, de aumentar, de estipular uma taxa por dependente a mais. Se paga um absurdo, vocês não fazem ideia o que a gente paga de IP e de imposto de renda. Mesmo aposentado, mesmo na reserva, o policial militar não se aposenta, ele vai para a reserva, né? Mesmo na reserva, nós seguimos pagando. Eu pago, o Giovanni, que daqui a um tempo vai para a reserva, vai pagar também, o meu colega Zanella também paga, o outro, meu colega, esqueci o nome, está do lado ali do Zanella, também paga. Nós mesmo na reserva seguimos pagando. Então como é que não tem dinheiro para o IP? Como é que não tem dinheiro para pagar os médicos? Aí ele resolve numa manobra tirar de nós e repassar para os médicos. Ele estava ali em Bento Gonçalves, se não me engano, ali, nosso governador, parabenizando o pessoal da saúde lá, num evento do pessoal da saúde, dizendo que os médicos da saúde do IP, né, vírgula do IP, teriam essa reposição de 64%, que ele tirou de nós. Se vocês pegarem aí 100 mil matrículas aí, e tirar ali 500 mil, 1.500, não sei o que, vocês vão ver quantos mil, milhares de reais ele arrecada, vereadora, no fim do mês. Esse dinheiro ele está repassando para os médicos do IP, porque os médicos estavam se descredenciando. E nós estamos jogados à própria sorte, porque não temos representante na Assembleia Legislativa. Então, quem é que pode nos ajudar a nos socorrer nesse momento? São os senhores, são os vereadores. Então, fica aqui o meu pedido, que os senhores sigam a exemplo das demais câmaras de vereadores que votaram e aprovaram essa moção de apoio. Isso aqui não compromete o vereador em nada, não vai ter problema nenhum, e vai estar ajudando uma classe que está muito prejudicada. E se nada acontecer, se não houver nenhuma mudança, eu não sei o que vai acontecer com a segurança pública. Polícia Civil está planejando parar. Os policiais penais, os penitenciários, estão planejando parar. Instituto Geral de Perícias está planejando parar. Então, os senhores imaginem assim, se a polícia parar um dia, imagina a capital Porto Alegre sem policiamento um dia, vira um caos. Então, nós estamos aqui, certo, na esperança, sim, que os senhores vão entender a situação que a Brigada Militar está atravessando e nos ajude aprovando essa moção aí de apoio ao nível médio, servidores de nível médio da Brigada Militar, que pelo menos vamos tentar ver se ele se sensibiliza e dá, todas as vezes que se tenta conversar com ele, dá para o ano que vem. Na última tentativa, ele disse que agora em janeiro do ano que vem, então ele vai sentar com o representante da Brigada Militar para ver o que ele vai fazer. Mas isso é um absurdo, os caras estão passando fome hoje e agora. A história do efetivo da Brigada Militar está uma coisa pavorosa. Tem pessoas aí que estão enfrentando uma doença que não tem o que comer. Que nós, os outros, que podemos fazer alguma coisa, eu estou na reserva desde 2014 e sigo trabalhando. Acho que todos os senhores sabem isso aí, né? Mas tem muitos que não têm condições de trabalhar. Então, fica meu apelo aí para encerrar, tá? Pedindo que vocês nos ajudem com essa moção, que pelo menos é uma esperança mais que nós vamos ter. Meu muito obrigado, senhor presidente.
À disposição. Espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscrito vereador Bode e vereador professor Tiago Janner. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e ouvintes das rádios e pessoas que nos acompanham no plenarinho. Vou trazer uma situação hoje que vem se arrastando a todo ano. Já estamos chegando quase em novembro. Dessa verba aí que foi destinada fim do ano passado da Câmara de Vereadores para Atra ali e para Jura, para aquisição de imóveis. Aí eu falando com pessoas, me passaram a situação que fizeram tomada de preço, foi feito um monte de coisa, só que até hoje nada. Eu não sei o que está acontecendo. Se eu vir para a cidade amanhã, vou ver com o secretário o que está acontecendo, porque vai se passar um ano inteiro até que vão conseguir liberar esses móveis para essas entidades aí. Então, isso é triste. Espero que dê uma atenção especial aí, porque tanto tempo na espera, isso aí não podemos deixar em branco. E também um assunto delicado que o povo me passou hoje a respeito da rua Dionísio da Fonseca Reis. Esse é um calçamento que vai completar um ano agora, um aniversário, em novembro. Já estão programando ali RBS TV, Diário de Santa Maria, bolo. Bom, de todos os tipos de comes e bebes. Vai ser uma cena muito linda essa rua aí quando completar um ano. Isso aí começa a obra, para, que nem o cidadão me passou boca de lobo, tubo pequeno. Então só pelo dia agora que vai ser uma grande festa nessa rua. Também me passaram há pouco ali pessoal do canto ali, onde eu faço parte, a promessa do nosso prefeito, na reunião lá no seminário, da colocação dos tubos lá para a rede de esgoto. Já está quase completando, acho que está indo para 2 anos já, né? Acho que janeiro ou fevereiro. E o pessoal aí está na espera. Até comentei com eles, de repente vão ter que fazer outra reunião ou trazer tudo isso dentro da prefeitura aqui para ver a posição do prefeito. Porque tem vários aí que de repente já vão comprar e vão fazer a frente, porque ficar na promessa aí diz que não vai dar. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Senhor presidente, vereadores, comunidade agudense, eu trago hoje uma indicação que eu fiz na última semana ao Poder Executivo e apresentei diretamente ao senhor prefeito essa indicação junto com um anteprojeto de lei. Então, vou ocupar esse espaço para destacar algumas situações desse anteprojeto, né? Que cria um programa de incentivo ao jovem rural de Agudo, né? Esse programa incentiva, nesse momento, né, especialmente o jovem do meio rural, né? É uma ideia que eu sempre falo que nada se cria, tudo se copia. E eu copiei do município de Paraíso do Sul, onde está implementado já esse programa, que auxilia jovens que querem investir, que querem começar um empreendimento, algo diferenciado, ou dar continuidade à produção da propriedade rural, e que tem alguns benefícios vindos do Poder Executivo. Benefícios, quando falo benefício, são recursos em espécie, em dinheiro, para o jovem elaborar alguma, iniciar ou dar o primeiro pontapé de algo que ele quer implementar na sua propriedade, né? Ele é um programa de incentivo ao jovem rural de Agudo, que será desenvolvido com efetiva participação da comunidade e coordenado pelo Poder Público Municipal. Né? Quais são os objetivos, então, desse programa, né? Eu vou ler alguns objetivos aqui que eu montei e apresentei ao Poder Executivo. Primeiro, proporcionar apoio aos jovens empreendedores que atuam no meio rural. Segundo, incentivar o aumento da produção e renda familiar. Terceiro, fortalecer e incentivar a sucessão familiar. Quarto, desenvolver o espírito empreendedor dos jovens rurais. Quinto, fomentar inovações tecnológicas no meio rural. Sexto, promover autonomia e emancipação dos jovens rurais. E aí segue aqui vários itens, valorizando políticas de juventude rural, formação de lideranças rurais, promovendo a qualidade de vida, capacitar os beneficiários nas áreas técnicas demandadas, especialmente por cada jovem, capacitar jovens rurais em gestão, liderança, empreendedorismo rural, fortalecer a identidade da agricultura familiar, que é o principal carro-chefe do nosso município, é a agricultura, e nós temos que ter esse programa voltado ao jovem rural, para ele ter opção. Né? Incrementar a diversificação de culturas nas propriedades rurais, incentivar a permanência do jovem rural no campo, fomentar o turismo rural e, por fim, aumentar a arrecadação municipal através de impostos, porque esse programa ele tem direitos e deveres aos jovens, então, né? Ele está ganhando um benefício, mas ele também tem um dever e uma contrapartida para o município, né? Bom, quem é participante, né? para poder integrar esse programa municipal. Jovens de 18 a 25 anos, né? Coloquei aqui a idade, essa idade, né? Mas o Poder Executivo pode, se assim entender, melhorar a redação desse programa. Tem que ter um certificado de um curso de capacitação de no mínimo 20 horas, né? Possuir talão de produtor atualizado ou estar cadastrado como microempreendedor individual no município de Agudo com atividade afim com o meio rural, né? Apresentar certidão negativa de débitos municipais, né? E um cadastro de agricultor familiar. Bom, então tem aqui os benefícios, né? Essa é um programa que eu julgo que ele deve ter 5 anos de atividade, né? Então, por 5 anos, o jovem ele ganha esses benefícios do Poder Executivo Municipal, né? O que mais aqui tem? Ele permanece tendo acesso aos programas de incentivo do município, né? Horas máquinas também específicas para quem adere a esse programa. Né? Então, apresentei esse projeto e peço que o senhor prefeito analise com muita atenção, muito carinho esse programa, porque eu tenho observado, não só no município de Paraíso do Sul, mas ele existe em outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, esse programa de incentivo ao jovem rural, que ele dá certo, né? É importante nós apostarmos, ou melhor, nem é mais uma aposta, né? Nós termos um incentivo público na juventude, né? Porque isso é muito importante, de extrema relevância para o nosso município, em especial ao jovem do campo, né? Então, fica essa indicação. Foi feito com um anteprojeto de lei e espero que, com a avaliação do senhor prefeito, das demais secretarias, né, ele venha até a Câmara, né, com os ajustes que se entender necessário, mas que nós podemos ter implementado aqui no município de Agudo um programa de incentivo ao jovem rural. Então seria isso, senhor presidente, né, relatando um pouco da última semana, nesse espaço do grande expediente, né, que eu, algo que eu elaborei, e conversando com pessoas, com jovens também, né, e foi feito a indicação ao Poder Executivo.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 76 de 2023, autor Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Abre espaço para discussão.
Senhor presidente, vereador Itamar.
Passa a palavra o vereador Itamar.
Sobre o projeto de lei 76 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, gostaria de, acho que, comentar algo sobre o projeto de lei. Este projeto de lei ele vem antes do pessoal estar ciente. Esse projeto de lei vem antes que a lei orçamentária anual de 2024. Já falei quando se apresentou esse projeto de lei que fala sobre as diretrizes. Falei sobre a minha preocupação com várias ações judiciais contra a prefeitura. Temos aí mais de 200 ações judiciais e que preocupa o futuro do nosso município de Agudo. Claro que todas as ações são têm o seu tempo de tramitação, que pode levar um ano, dois, ou 10, ou 20, mas são ações judiciais. É preocupante e, ao mesmo tempo dessas ações judiciais, tivemos uma audiência pública na última sexta-feira, onde tivemos o secretário de Finanças e questionei algumas perguntas, todos são sabedores de que o orçamento para 2024 ele estará praticamente igual ao do 2023, ou talvez um acréscimo de pouca coisa. E a gente está vendo ações do governo municipal muito pouco para enfrentar essa redução de orçamento ao município de Agudo. Não vi nenhuma ação sobre gasto com pessoal. O governo recebeu o primeiro ano de mandato com gasto com pessoal em 46% do orçamento e hoje já está em 50,89% de gasto com pessoal. Não vi nenhum posicionamento do governo sobre essa situação, não vi redução de pessoal no Executivo Municipal. Estou vendo redução do orçamento ou orçamento igual para o ano que vem e o governo não se posiciona. Redução do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, redução do ICMS aos municípios e, senhor presidente, nenhum ato do governo municipal em redução de custos, nenhum ato. Vão fazer, senhor presidente, é reduzir o trabalho para o nosso contribuinte, para a nossa população. Isso sim, pode ter certeza de que vai acontecer isso. Mas reduzir gasto com pessoas, com funcionários, vejam bem, não é, já vou alertar porque eu sei que o outro lado eles usam. O funcionalismo público tem que ter um aumento, que é de lei, tá? Reduzir o número de pessoas que tem aqui dentro, trabalhando na prefeitura. Esse é o foco. Quando se entra menos dinheiro, se reduz os gastos. De 46 para 50,89 é bastante. Eu peguei dados do Tribunal de Contas e mencionei por várias sessões. Tivemos em 2021 um acréscimo de gasto com pessoal, 2021, tivemos um acréscimo de 34% de gasto com pessoal. O funcionalismo público ganhou 5%, 4,82%. 29% é gente a mais. E nada está sendo feito. Preocupa, senhor presidente. Preocupa. E está aqui a lei de diretrizes orçamentárias, vem o orçamento. E o que será para 2024, 2025, 2026, 2027? Empréstimo de 17 milhões do banco tem que ser pago. E o que está sendo feito? Nada. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, por favor. Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Só para fazer umas colocações também sobre o projeto de lei 76, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. E o vereador líder do MDB, Itamar Puntel, ele, logicamente, preocupado, né? Todos nós estamos preocupados com a redução da receita, mas o governo municipal, ele teve ações no início do ano e ele vem tendo ações internas na busca alternativas, para citar aqui, né, para um acréscimo no ICMS e na audiência pública aqui de sexta-feira, o secretário Evanir Flores, ele colocou isso, que o município ele tem uma necessidade de ter aqui mais empresas, mais indústrias, né? E um dos atos
para que isso tenha possibilidade de acontecer, é disponibilizar o espaço, espaço físico, para que empresas possam se instalar, né? Então, vem ao encontro, a busca de maior faturamento dentro do município, né? A regularização do distrito industrial, que este governo ele está promovendo e está buscando essa regularização, depois de 3 décadas, né? Para incrementar aí também a busca de empresas, para incrementar, consequentemente, a arrecadação e a busca por recursos através dessas empresas. Eu acredito que, a nível federal, estadual, a gente tem decréscimo, mas nós aqui da Casa Legislativa, do Parlamento Agudense e também o Governo Municipal, nós temos dispositivos que nós podemos criar, e eu venho conversando junto com meus 2 colegas aqui, o vereador Dário e o vereador professor Tiago, colegas da bancada do governo. A gente vem conversando internamente com os secretários e o prefeito municipal para que se crie novas alternativas na busca da arrecadação, né? Isso, logicamente, precisa ser acompanhado, precisa ser estudado, e é isso que o governo municipal ele vem fazendo. É uma prévia, a LDO é uma prévia, né? E daquilo que vem pela frente, né? E eu acredito que, dentro dos parâmetros que nós temos hoje, vereador Itamar, e a nossa população agudense, é bem razoável o orçamento, dentro daquilo que nós temos por perspectiva, e eu acredito que, com o passar do tempo, as situações elas vão se acomodando, as ações vão acontecendo, e o respaldo do governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, com sua equipe, ela vai acontecendo, e não terá, como o senhor disse, diminuição na entrega dos serviços lá na ponta para os nossos munícipes.
Vereador Bode. Passa a palavra ao vereador Bode.
Eu, escutando aí atentamente a colocação dos colegas, aí até comentei agora com o Itamar, hein? Imagina se esse plano de carreira dos professores tivesse aprovado. Onde é que estaria hoje a saúde financeira do município? Se assim já está passando de mais de 50%. Eu queria só ver isso aí. E pelo menos que o prefeito viesse aqui e agradecia os vereadores que votaram contra esse plano de carreira, porque senão ele estava morto hoje. Seria isso aí, senhor presidente.
Coloco o projeto de lei 76 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto de lei 76 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 83 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária excepcional interesse público. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 83 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto de lei 83 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 87 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$107 mil. Abre espaço para discussão. Passa a palavra ao vereador Gerson Albstadt.
É preciso que se faça um reconhecimento, já que esse projeto ele não fala de que esse recurso, esses 107 mil, ele vem por intermédio do nosso senador do PP, Luiz Carlos Heinz. Uma vez que eu acho que precisamos ser justos quando o recurso é proveniente de uma emenda parlamentar, que isso fique registrado e seja divulgado. Porque o PP sempre tem trazido recurso através de deputados, e também o nosso senador Luiz Carlos Heinz, sempre muito atuante, presente, trazendo recursos aqui para o nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, só para complementar, por favor. Concordo, vereador Gerson, é justo, né, os créditos aí para o senador Luiz Carlos Heinz. Como líder de governo, eu
eu transmito essa situação também para a nossa população agudense, né, e venha calhar aí para que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação tenha aí a possibilidade da aquisição de um veículo.
Coloco o projeto de lei 87/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto 87/2023 aprovado por unanimidade de votos. Quero cumprimentar nosso prefeito municipal que se faz presente nesta sessão. Requerimento 54/2023, autor Dário Schiller. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Pedi esse requerimento, 54, era para a sessão extraordinária, só para debater esse projeto de lei número 91, que que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$240 mil, que é para pavimentação da rua Dionísio Reis, o segmento. Por isso, desde já eu peço o voto favorável para nós debater esse projeto com sessão extraordinária logo após.
Coloco o requerimento 54/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Requerimento 54/2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 55/2023, autor Dário Schiller. Abro espaço para discussão.
Da mesma forma, eu convido já os colegas vereadores para votar favorável a esse requerimento, que também autoriza a abertura de créditos especial no montante novamente de R$240 mil, que será investido no Volkskarten aqui, as instalações na praça, aí para fazer a sessão extraordinária com debater esse projeto também.
Coloco o requerimento 55/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantes. Requerimento 55/2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 56/2023, autor professor Tiago Janner. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Eu peço sessão extraordinária hoje para que podemos analisar e votar favoravelmente. Peço sim para as bancadas e assim pré-acertado já conversamos antes, né? Que é um recurso que visa para destinar ao SAMU, né, do nosso município, e contemplar com o piso da enfermagem. Então é importante a gente ter também esse olhar e dar prioridade.
Coloco o requerimento 56/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Requerimento 56/2023 aprovado por unanimidade de votos. Moção 8/2023, autor vereador Laírton Unfer, de apoio à reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Abre espaço para discussão.
Vereador Bode.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Escutando ali o Gilberto na Tribuna Livre, então, nada mais justo que nós, vereadores, aí, apoiamos na moção. Então eu peço o apoio de todos os vereadores aí na aprovação da moção aí. Sim.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Da mesma forma, também essa moção terá meu voto favorável. Me dirijo aqui a representantes da Corporação da Brigada Militar. E como o representante da Brigada falou na Tribuna Livre, eu também sou funcionário público estadual e sei muito bem do arrocho que o funcionalismo vem sofrendo dos últimos anos. E quando você retira do funcionário público, né, como o senhor falou, ele se sente desmotivado. Você sente não, ele fica desmotivado. Né? Então, importante ter esse reconhecimento ao servidor público estadual. Né? E eu, como professor estadual, sei muito bem o que os últimos gestores vêm fazendo com o nosso funcionalismo. Né? Como foi citado, questão do IP, né? N benefícios foram retirados. Né? Eu tenho casos de servidores estaduais que o salário diminuiu no último governo, né? E que permanece com o mesmo grupo, né? E outros grupos foram se achegando junto ao atual governador, né? E importante sim, como foi citado aqui, os vereadores são representantes da população e devem estar na defesa também do serviço público, dos servidores públicos, né? E a gente cobrar dos nossos representantes. Né? Como líder da bancada do PL no município de Agudo, digo ao setor da brigada que a bancada do PL estadual cobra muito do atual governador e peço também, assim como os nossos representantes aqui, temos demais filiações partidárias, né, que fazem parte do governo estadual, como o MDB e o PP também, que engrossem as fileiras, né, estejam do lado da Brigada Militar. Né. Hoje, posso dizer que o PL não faz parte da administração estadual. Né. Então, quem puder, quem sabe os representantes aí possam se dirigir aos secretários estaduais e cobrar, e ao chegar ao senhor governador, ao vice-governador, né, essa cobrança e o apoio à nossa valorosa Brigada Militar.
Senhor presidente, passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer. Não posso deixar de me manifestar em relação a esse assunto. O vereador professor Tiago foi muito bem nas suas colocações e eu vejo que a Brigada Militar, os bombeiros militares, hoje aqui com representantes e também o senhor Gilberto, que fez uso da tribuna, com as colocações aprofundadas em percentuais e aqui na moção também traz desta forma, essas duas classes elas são merecedoras do reconhecimento pelo Estado, né, pelo governador, pela equipe do governador, né, pois protegem e salvam as vidas no dia a dia, né, mesmo que muitas vezes custe a sua própria vida, como finaliza aqui o final da moção aqui, mesmo com o risco da própria vida. Eu não tenho dúvidas, Antônio Gilberto, que fez uso da tribuna, e os demais colegas que estão presentes da Brigada Militar, que os inativos, os ativos da Brigada Militar, eles são merecedores. E os demais que nos ouvem, podem ter certeza que este parlamento aqui, esta casa aqui, todos os colegas vereadores, eles são favoráveis, né, a esta moção que vem ao encontro já aí, como colocado pelo Gilberto, mais de 100 municípios, né, e com certeza todos os restantes para se chegar aos 497 farão a mesma moção de apoio a estas classes. Seria isso, senhor presidente.
Posso falar? Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Também escutando atentamente o que o Gilberto comentou, me coloquei no teu lugar, no nosso caso, como técnica de enfermagem, né? Deve saber também que a gente passou até tramitação e agora a votação e para a gente ganhar o aumento. Né? A gente se coloca no mesmo lugar e a gente sabe que vocês passam, né, na mesma situação, né? E agradeço também o Thiago por ter dito, né, para nós fazer a votação do SAMU, né? Porque até a colega já tinha perguntado, né, quando que a gente iria fazer isso, né? Ontem, até ela do plantão, e ela perguntou para mim. Tá? Fico grata, então. O que seria isso, né, presidente?
Senhor presidente, peço espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas, pessoas que nos acompanham. Uma saudação ao nosso prefeito Luiz Henrique, que está conosco na sessão. Escutando as colocações na tribuna e sobre a moção de apoio, as colocações do seu Antônio Gilberto Vasconcelos, foi importante a vinda até a tribuna, até para esclarecer, como colocado pelo senhor aqui junto à tribuna da Câmara, que existe uma defasagem em dois setores aí, seria. E a gente sabe que tem casos, que tem uns absurdos aí de valores e coisa, mas o esclarecimento foi importante. Eu acho que quando se fala, às vezes, em números, se engloba como um todo. Mas aqui foi muito bom, bem abordado, porque é uma classe que está sendo feito esse aumento aí não está acontecendo nessas duas classes. Então, com certeza estamos apoiando, eu acho que é o nosso dever também, como representantes aqui do povo. Vereadores é o primeiro passo que as pessoas procuram no setor público, e não é diferente no caso de vocês também. Vocês estão aqui numa ponta e acaba de um jeito ou do outro indo nas câmaras de vereadores para pressionar lá na frente, aonde você toma a decisão e tem o poder de fazer algo de diferente. Mas esse esclarecimento é válido e é importante, porque na cabeça nossa se tinha uma visão também. E dentro da brigada a gente está vendo essa diferenciação que existe entre umas classes que não é o justo. Eu, há pouco tempo atrás, mencionei aqui uns absurdos do judiciário. Tem presidentes aí, aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ganhando 600 e poucos mil. Saiu um noticiário nos jornais. E isso é um absurdo. Isso não é permitido. Eu não sei como se paga isso, mas é os penduricos que ajudam a pagar, e do outro lado, às vezes, se deixa de pagar quem realmente executa o trabalho, quem faz o trabalho. Então, a gente é favorável e contam conosco, que acho que é o caminho. A pressão é o caminho de se conseguir as coisas. E dessa forma a gente está a favor, senhor presidente.
Coloco a moção 8 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Moção 8 de 2023 aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos projeto de lei 89 de 2023, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 27.542,45. Projeto de Lei 90 de 2023, autor Poder Executivo, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONDEC, no município de Agudo, e dá outras providências. Projeto de Lei 91 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura decreto montante de R$ 240 mil. Projeto de Lei 92 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura decreto especial no montante de R$ 240 mil. Projeto de resolução 5 de 2023, autor mesa diretora, recepciona no âmbito da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, os atos administrativos do Poder Executivo regulamentado da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Projeto de resolução 6 de 2023, autor, mesa diretora, altera o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Projeto de lei 88 de 2023, autor, Poder Executivo, altera a lei 2.336/2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo e denomina Rua Léo Parrale no perímetro urbano do município. Projeto de lei complementar 13/2023, autor, Poder Executivo, altera o anexo da lei complementar número 10/2011. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever.
Professor Thiago.
Passa
vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Ianer.
Eu vou me ater ao projeto de resolução 6 de 2023, de autoria da mesa diretora, que muda o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Eu fico feliz que está mais perto a conclusão, ainda que parcial, do prédio da nova Câmara, né? Quando eu digo feliz, é feliz porque está dando andamento essa obra, né? Mas não contente, né? Difícil explicar isso, porque eu fui um vereador que bati muito nessa questão dessa obra, né? E cobrei muito nesse mandato do término, né? dessa grande obra, que se arrasta já por mais de década, né? E fico feliz que foi dado um pequeno passo, né? Mas que representa muito para a conclusão dessa obra, ainda que parcial, né? Já disse outras vezes, não terei o orgulho de ocupar aquele grande, enorme espaço, né? Mas é necessário que seja concluído, sim. Porque a depreciação é visível, né? Cada ano que passa, quando nós não ocupamos, vai estragando cada vez mais a obra que está em andamento, né?
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, vereador professor Thiago, projeto de resolução 6 de 2023, finalmente a mudança de endereço da nossa casa legislativa, né? Prédio está em fase final de conclusão parcial, né? Compactuo com o que tu colocaste aqui, com as tuas palavras, não contente, foi uma expressão que tu usaste, né? Mas eu vejo da mesma forma, porque o prédio está aí e precisa ser ocupado, né? E nada mais justo do que a gente fazer e participar dessa transição para poder usar de fato o prédio, a Câmara de Vereadores, né? Que agora está aí. Acredito que este termo que tu usaste, vereador, professor Thiago, não contente, ele reflete a grande parte da população agudense. Mas nós precisamos evoluir, né? E eu acredito que, com o esforço de todos os parlamentares, de todos os pares aqui, a gente possa superar esse descontentamento da população em relação ao prédio, e nos dedicarmos a cada dia mais aos trabalhos legislativos para que a gente, lá na ponta, junto ao munícipe, a gente possa entregar mais e mais e mais, cada um de nós. Também, sobre o projeto, os projetos que tiveram aqui aprovados os seus requerimentos, o 89, requerimento do vereador professor Tiago, o projeto 91, do vereador Dário, e também o projeto 92, projetos que autorizam crédito especial, né, são de suma importância, um relacionado ao piso da enfermagem e outros dois relacionados à infraestrutura, um em pavimentação de rua e outro em prosseguimento do Volksgarten. Então, já aproveitando aqui o espaço de discussão, para que lá na sessão extraordinária que todos os colegas aprovaram, e desta forma, como líder de governo e juntamente com os meus dois colegas de bancada aqui, o vereador Dário e o vereador professor Tiago, a gente já deixa o agradecimento pelos parlamentares, pelas bancadas entenderem esta necessidade.
Oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Dário.
Vereador Pato.
Tiago.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, ao prefeito que se encontra com nós. Que bom, prefeito, que o senhor se encontra com nós aí. Eu tenho um pedido aí de uma reforma de um pontilhão Almir Drescher, linha Teutônia Norte, de repente o senhor conhece, que dê uma atenção para essa família. Essa família possui muitos idosos. Ele andou passando com o trator por cima, me relatou aí, que quase desceu com tudo para baixo, né? Que na volta teve que cruzar por dentro do arroio. Tá? Então tá feia a coisa, e ele espera que dê uma atenção especial para ele. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Aos que se encontrem aqui na galeria, estão escutando no rádio, agradecer ao prefeito que veio aqui na galeria. Eu também queria me pronunciar sobre essas demandas que estão acontecendo na região alta, que todo mundo sabe que eu sou dessa região de lá, que fui citado em linha central, Gruta dos Índios, pelos vereadores Itamar Puntel e Gerson. Só para deixar bem claro aos que escutam na rádio amanhã, que tem muita audiência que estão escutando hoje de noite e amanhã, para que sabem que eu também faço as minhas demandas, meus pedidos diretamente ao secretário. Inclusive, hoje de tarde, fui lá no secretário Edinho, e ele, da mesma forma como ele está impedindo, ele diz que a palavra dele é: será feito, quando der, será feito. Daí essa tranquilidade a gente tem que passar para eles lá, pedir a calma, e no momento que eles tiverem as condições de máquinas no lugar, no local de para colocação desse material, com certeza eles vão fazer esses reparos lá naquelas estradas vicinais, que são mais precárias um pouco já, mas pelo fator tempo. Ele me explicou, trabalhando 3 dias e 4 chove, daí fica meio difícil, todo mundo já sabe, mas só para eu me posicionar, que eu levo as minhas demandas, que o povo me pede diretamente ao secretário, e ele me responde dessa forma: será feito, quando der, será feito. E esse recado eu estou repassando a eles também lá, os que nos escutem amanhã, hoje de noite. Como semana passada houve uns quantos debates pelo Face, domingo retrasado, eu peguei o meu carro, fui até a estrada Geralda, lá da Lagoa Bonita, e na volta eu fiz o mapa, fiz os pontos mais precários até para entregar para o secretário Edinho, para ver que a gente também se interessa, a gente quer que fique bem, as estradas fiquem boas, mas às vezes não dá bem naqueles dias, mas será feito os reparos dessas estradas. Sobre esse pontilhão, Bode também, essa já veio várias vezes em mim, desse Drescher lá ontem, inclusive nas Olimpíadas da Júlia, ele me mencionou o mesmo fato. Mas, se eu não me engano, essas madeiras estão sendo providenciadas, estão sendo compradas, e questão de não ter essa madeira especial no momento, por isso está demorando alguns dias, mas essa madeira já está, tem um lugar certo a se retirar, mas é uma madeira especial, mas daqui alguns dias creio que será feita essa ponte, porque eles muito necessitam. De fato, tem uma pessoa de idosa lá que precisa sair quase diariamente por saúde mesmo. Daí essa ponte será, acredito que será bem feito meio logo também. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudar o prefeito que se faz presente hoje aqui. Esse pontilhão já faz bastante tempo, uma vez eu me desloquei até lá, juntamente com o então servidor mais conhecido por Batata, e ele já naquela época viu que a necessidade de fazer reparos. Agora há bem pouco tempo eu presenciei, fui e dei uma verificada de fato, colega vereador, e eles já pediram para mim, e acredito que para mais colegas, ali sim a necessidade é urgente, porque chove um pouquinho mais, tipo hoje, assim, não tem como passar de carro no arroio, então não tem opção. É necessário que seja feito urgente esse pontilhão. Me foi passado de que no sábado, morador lá embaixo do Rincão do Pinhal, ele havia solicitado, acredito que até pelo colega vereador Auro, que levou a demanda ao secretário de obras, e no entanto o material não chegou até a casa dele. Segundo a informação que eu tenho, é de que o pessoal que foi levar as duas cargas de material chegaram até perto da casa dele e não sabiam o nome, acabaram retornando. Então acredito que é necessário que se dê pelo menos o nome ao motorista, para que ele saiba onde é que ele vai levar o material. Escutando teu pronunciamento, colega vereador Itamar, a questão de hora extra, eu sou um vereador que defendo o pagamento de hora extra, inclusive durante os dias, que agora nós temos os dias um pouco mais extensos já. Se o servidor fizer 2 horas por dia, se ele trabalhar uns 3 dias ou 4 na semana, fazendo 2 horas, quando o tempo permite, ele já trabalhou um dia a mais. E o custo da hora dele, mesmo tendo um valor, ele já está lá, ele já está trabalhando, ele só vai dar continuidade ao trabalho. Então, acredito que esse custo não é tão alto assim. Meu modo de ver e analisar, eu acho que é necessário que até que se dê uma boa condição em todas as estradas, em função dessa chuva toda que tivemos, que se faça um trabalho um pouco mais intenso. E o servidor, eu acredito que ele gostará sim de fazer uma horinha, porque vai incrementar um pouquinho mais a renda dele no final do mês. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, cumprimento aqui em especial o nosso prefeito Luiz Henrique Kittel, que acompanha a nossa sessão ordinária no dia de hoje. Com certeza, sempre bem-vindo a esta casa, prefeito. Todos os assuntos que foram abordados aqui durante a sessão, junto aos colegas, está se tratando do assunto em adquirir um veículo equipado para manutenção e troca de lâmpadas. Isso é fato, isso está tramitando internamente junto com a Secretaria de Obras, junto ao governo, para que a gente possa ter essa possibilidade. Com toda certeza continua a recuperação das estradas e o recolhimento do lixo também. Isso é óbvio, né? Precisa continuar, e isso entende-se que através das chuvas tem alguns problemas localizados, e eles são atacados sempre conforme a melhora do tempo, né? A vereadora Nice, ela se posicionou novamente no fato de que os afastados do concurso público por possível fraude não interferem nos serviços. Mas, vereadora, a senhora precisa acompanhar os trabalhos nas secretarias. Eu acredito que quando se tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas ou mais a menos, que estejam a menos no local de trabalho, isso com certeza interfere
lá na ponta para a entrega dos serviços. E nesse quesito, o secretário de obras, o Ederson Lipke, o Edinho, ele foi muito claro no seu posicionamento durante a semana passada, em entrevista em rádio, né, e eu acredito que isso interfere, e muito, até porque eu vi o colega vereador fazer um posicionamento que tem máquina, logicamente não tem operador, nós precisamos resolver a situação do operador, e essa busca passa por nós aqui também, nesse parlamento. A rua Dionísio da Fonseca Reis, como o vereador Bode citou, né, ela está acontecendo a pavimentação. Quanto aos tubos serem pequenos, como o senhor colocou, vereador, antes nem existiam. E agora é acompanhado pelo setor de engenharia. Pelo setor de engenharia. Porque aqui nesta casa, nós temos muitos engenheiros civis, nós temos muitos engenheiros elétricos, nós temos muitos técnicos em contabilidade, nós temos, olha, entre outras formações, né, palpiteiros, isso nós temos bastante. Hoje está aqui a figura do prefeito, ele comanda o executivo junto com a sua equipe. Ele comanda o executivo e as ações, elas partem do executivo. E aqui eu não estou dizendo que os vereadores não têm a prerrogativa aqui de usar o microfone, como eu sempre falo, fazer seus pedidos, fazer as suas colocações. Isso é democracia. É óbvio que pode ser feito. Mas precisa também ter um entendimento de como os assuntos estão sendo tratados dentro das secretarias e principalmente as dificuldades de cada secretário com o seu pessoal, com as suas equipes. Nós temos um grande leque, um grande volume de serviços a serem executados em todas as secretarias. Isso não resta nem dúvida. É óbvio que tem. E lógico que a capacidade de enfrentar essas situações, ela é reduzida no setor público. Precisamos ter a paciência da população muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas entendem até que chegue a sua vez. O prefeito municipal, através das equipes, eu acompanho, e aqui os meus dois colegas de bancada, o vereador Dário e o vereador professor Tiago, a gente acompanha as tramitações internas junto ao executivo e junto às secretarias. E nós vemos todos os dias o comprometimento, a organização, o cronograma que é feito quase que diariamente para que se busque as soluções das situações mais emergenciais, urgentes. Podem ter certeza que o governo municipal de Agudo, ele tenta e faz as ações todas voltadas sempre a executar e entregar o melhor para a população agudense.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Nesse espaço, eu gostaria de parabenizar o vereador Dário, que ele representa muito também da forma que eu venho trabalhando, vereador Dário, e do vereador Everson também. E não sei se algum outro, acho que temos também outros vereadores que assim fazem, mas na fala do vereador Dário, ele pautou que não é que ele não faz os pedidos também que chega à comunidade, mas ele faz diretamente lá ao secretário, né? Pedidos de patrulhamento, troca de lâmpada, né? Bastante, né? Então, para isso existe os mecanismos também oficiais, né, para ser feito. Então, vereador Dário, eu também faço os pedidos, né? Nós fazemos. Então, muitas vezes, não é por escolha pessoal de cada legislador, não é apenas no microfone que se pede, né? Semana passada, lembrando agora, o vereador Itamar, ele falou que que o vereador Thiago pedia um projeto de educação no trânsito, né? Que importante eram também as faixas de segurança, né? E eu lembro que eu frisei na minha fala. Também é importante, né? Inclusive, eu já tinha feito uma indicação para o Poder Executivo, já havia feito, de também intensificar as pinturas das faixas de segurança, né? E havia, né, de uma forma oficial, levado até o Poder Executivo. Então, existem outros mecanismos, né? Não apenas aqui na Câmara, né? Nos microfones. Então, vereador Dário, eu sei do seu trabalho que o senhor faz, né, do mecanismo de atuação do senhor, né, que é um perfil que eu também assim uso, né, de falar lá direto ao secretário. Né. Acho que todos os vereadores aqui têm acesso aos secretários, muitos relatam, né, aqui nos microfones, olha, fiz isso, conversei com o secretário, né, ele ficou de fazer, né. Então, isso é importante também, ter essa comunicação com o secretariado, né, com os responsáveis de cada setor, porque isso flui melhor para o nosso município, para a construção, para todos os munícipes. Né. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder da bancada do MDB.
Espaço de líder da bancada do MDB, concedido ao Itamar Puntel.
Senhor presidente, passo o meu espaço à vereadora Nice.
Cumprimentar o prefeito, então, vereador Pato, eu gostaria de salientar que no governo anterior eu era CICEN. Por isso que eu te falo. Já existia esse mesmo problema dos concursados afastados. Tá? E comentei também pelo fato que os municípios não têm culpa, né? O serviço não está chegando a eles, né? Por isso também se estender os horários. Por que não? Se durante a semana chove, final de semana então, como hora extra, como o vereador Gerson também comentou, por que não fazer um pouco mais de hora, né? Para que o serviço chegue aos munícipes. Né? Não é que eu não entendo de ouvir em cada secretaria. Né? Mesma coisa, que nem eu falei, cada vereador vai focar numa secretaria. Um vai ter um entendimento a mais, o outro vai ter outro, que nem a gente, mulher, não vai entender. Dali a pouquinho da Secretaria de Obras, Agricultura, mas a gente já vai na saúde, cultura, que nem a desenvolvimento social. Né? Não fiz em momento nenhum, só estou te falando que. No governo anterior, já existia essa falta. Seria isso, senhor presidente.
Eu espaço de líder do partido.
Passo o espaço de líder do partido ao vereador Dário Schiller.
Só para seguir um pouco da conversa do Thiago, nosso serviço para complementar nossas demandas, a gente, como vereador, já até falei para os munícipes que a gente não pode sentar dentro de uma patrola e ir lá fazer as estradas. A gente não pode pegar a caçamba e levar material. E também a gente não pode, não tem essa... A função do vereador não é tirar o cronograma do secretário de obras, ou agricultura, o que for. A gente só leva as demandas lá, apresenta, e a palavra final é sempre eles. Eles que são os responsáveis pelos serviços, pelos trabalhos. Eles devem ter as prioridades, eles têm os cronograma nas mãos, e a gente só leva as demandas, e para deixar bem claro, a gente não consegue operar uma máquina por ser vereador. Era isso. Vamos.
Senhor presidente, peço espaço da líder bancada.
Espaço da líder bancada concedido ao vereador Thiago Janner.
Perfeito, vereador Dário. Né? O senhor colocou mais uma vez bem claro, né? Nós não podemos muitas vezes, né, alterar o cronograma que o secretário tem de serviços feitos, né? Porque muitas vezes aqui nós temos conhecimento e representamos uma parcela da população, né? Mas assim, eu represento uma região, você da outra, ele da outra, né? E o secretário tem, de forma conjunta, um cronograma, um roteiro a ser seguido, né? E eu escutei aqui atentamente, estava me lembrando aqui,
pedidos de redução, né, de cortes no poder executivo. E eu ficaria muito feliz mesmo, e aí eu represento uma parcela da população, que quando eu venho batendo muito na questão de redução, também nossa aqui, dos vereadores, né? Por que não reduzir o nosso salário de vereador, né? Nos dois primeiros anos do mandato eu frisava muito nisso, batia muito, apresentei proposições pelo fim do 13º salário que um vereador ganha, né? Ele ganha um 13º salário. Muitos municípios do Rio Grande do Sul, isso já não existe mais, né? E cito aqui Cachoeira do Sul, que cortou no início dessa legislatura, né, eles cortaram lá o 13º salário, né? Por que nós aqui não podemos fazer também a nossa parte? Uhum. Eu sempre fui contra os gastos exagerados e supérfluos, né? Então, por que não fazermos a nossa parte aqui? Ano que vem, retomaremos esse debate, né? Pela redução do salário do vereador e pelo fim do 13º salário, né? Porque todos nós aqui temos as nossas profissões, temos nossos salários, e o trabalho de vereador, eu vejo que ele é muito de uma forma voluntariosa, né? Lembro aqui uma vez o vereador Bode relatou que no tempo do avô dele, que ele vinha de graça na Câmara, né? E que ele não se estava aqui pelo salário, né? É importante, quem sabe, ganhar aí, né, a proposta que eu trago da comunidade, porque eu represento uma parcela que me mostrou isso, que gostaria de ver isso, né? Quem sabe um salário mínimo, né? Que é uma proposta que eu trago, mas ficaremos para o debate para 2024, né?
Quanto foi questionado quanto à Câmara, que entrou a proposição, quero dizer aos colegas que eu tenho vergonha de não ter continuado uma obra desse tamanho. De pessoas que foram presidente e não continuaram a obra. Quero dar os parabéns a Isabel, que teve coragem da retomada. E eu queria ter dinheiro, sabe para quê? Para terminar ela. Porque uma obra que não é terminada, o vereador Pato deve saber também, ela se estraga. Ela não sendo usada, ela se torna uma obra cara, né? E nós usando essa obra ali, conseguindo depois usar a câmera pronta, acredito que ela vai se tornar não uma obra cara. Já falei com o prefeito sobre esse assunto durante a semana. Acho que vai ter uma sala, inclusive, para nós também sairmos de aluguel de algumas situações aí da prefeitura, né? Vai sobrar algumas questões, né, prefeito? A gente conversou durante a semana, alinhando as posições. Eu acredito que, se possível, o quanto antes nós podemos mudar para lá para parar essa situação. O dinheiro que foi retornado, talvez, anos anteriores, devia ter sido concluído a obra, já estaríamos em uso há muito tempo disso. Mas preciso mencionar aqui que me surpreendi, colega vereador Tiago, em sua declaração na semana passada, falando que poderia estar fechado os banheiros públicos da praça. Eu não acredito que seja teu pensamento, pois muita gente do interior, do bairro, da cidade, né, faz uso do tal. Por isso, o poder público, do teu prefeito, do teu partido, deveria ter total apoio para dar uma reformada e também para a comunidade ter mais de higiene junto com a população dos banheiros públicos. Preciso. Você faz necessário. É a minha opinião pessoal. E você, como educador, sabe disso melhor do que ninguém. Você disse que poderia estar fechado os banheiros públicos aqui da praça. Acredito que isso não é seu pensamento correto. Peço só um pouquinho. Peço à prefeitura que faça uma manutenção e, se precisar realmente, como você pediu, da Secretaria do Turismo, que compete ao meu partido, eu faço. E realmente faço questão de acompanhar e trazer recurso. E quanto às reposição de lâmpada, eu acredito que eu não vou conseguir usar todo o recurso da câmara, vai sobrar um pouco. Se os edis assim entenderem, quem sabe o prefeito não nos acata, vamos ver se não sobra um troco para nós comprar esse caminhão ou esse veículo para o rapaz trabalhar nas lâmpadas, né? Quem sabe com esse recurso destinamos uma sobra que vai nos sobrar talvez na câmara um valor aí, quem sabe nós repassamos já meio condicionado, acertado com o prefeito que hoje está aí, quem sabe nós repassamos isso já, né? Quem sabe o prefeito nos autoriza essa situação. Convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões e dou por encerrada esta sessão ordinária. Boa noite.